Ok, nós estamos nessa história de 1 Reis 21. Falamos já domingo passado sobre a raiz do problema, a raiz, porque é uma história bastante drástica, né, naquilo que foi feito aqui. É uma coisa assim, se você for pensar no que realmente, em tudo isso que aconteceu, de ter partido de um governo, e quando a gente pensa no Velho Testamento, no povo de Deus, porque Israel era uma nação, e nesse momento da história são duas nações, né? Israel ficou dividido, tem dois reinos. Então, mesmo o fato de Acabe e Jezabel não serem governantes, tementes a Deus, mas não muda o fato de que na simbologia, naquilo que nós estamos procurando aplicar para nossas vidas, isso aqui não é qualquer nação. Acabe não é qualquer rei que a gente poderia hoje comparar, que hoje não existe uma teocracia, hoje não existe nenhum país, mesmo Israel ou outros países que têm uma tradição cristã, como Estados Unidos ou Inglaterra, países da Europa, Brasil, não existe nenhum país cristão no sentido bíblico. O que é um país cristão? Um país cristão seria ter governantes cristãos, ser parte do reino de Deus. No Velho Testamento, Deus estava trabalhando com a nação de Israel. Eles eram uma nação, eles tinham um governo, mas era uma, o que nós chamamos de teocracia. Eles eram uma nação governada por Deus e representava, até isso é o nosso fundamento nesse estudo, é entender no Velho Testamento os princípios do reino de Deus. Então, Deus estava mostrando no Velho Testamento o que era e o que não era também, né? Então, a gente vê coisas boas e coisas ruins. Então, no caso aqui, nós estamos vendo Acabe e Jezabel como um exemplo daquilo que não é o governo de Deus, do jeito que Deus quer, porém, nós temos que entender que isso que é o povo de Deus, Israel, por mais que eles estejam longe de Deus, esteja sendo implantado o culto a Baal e todas essas coisas, mas eles são o povo de Deus. E isso está mostrando para nós um exemplo de como fica o povo de Deus quando não é governado do jeito que Deus quer. Então, até quem está com a folha, seguindo o esboço aí, nós colocamos aí no número 3, né, que aqui é a manifestação da pior espécie de governo humano. Nós chegamos a esse ponto, nós já vimos como eles introduziram a idolatria, como Jezabel trouxe, né? Jezabel não era do povo de Israel, né? Acabe foi buscar uma esposa fora do povo de Deus, né? Ele trouxe uma esposa daquela parte que hoje é Líbano, né? Então ela trouxe o culto idólatra. Então vimos isso, vimos muitas coisas erradas, mas aqui no capítulo 21 nós vemos o governo, que deveria ser um governo de Deus, do povo de Deus, nós vemos o governo chegando à sua pior manifestação. Porque, gente, para acontecer aqui, a gente já falou um pouco domingo passado, então eu não quero tomar muito tempo repetindo, mas agora nós vamos focar mais nessa parte do governo e como Deus mandou Elias para falar com Acabe, né? Hoje o nosso foco é esse. Semana passada a gente mostrou assim a raiz de Acabe, o que ele queria, o que que ele estava buscando, a cobiça, como isso pode estar no coração de todos nós. Então falamos bastante sobre isso domingo passado, mas hoje eu quero mostrar como esse ato que o casal fez, né? Na verdade, assim, Acabe estava com a cobiça. Quando você cobiça alguma coisa, ou você mesmo vai atrás, você luta para conseguir, ou como Acabe, que não tinha hombridade, ele não era uma pessoa assim que assumia os próprios desejos dele, ele faz birra em casa, faz greve, e a esposa dele fala assim: ah, tá bom, você está querendo isso, então eu vou pegar para você. Então, é a forma mais covarde, mas eu queria que vocês entendessem, quando nós temos cobiça de alguma coisa, ou você mesmo vai atrás, que já é uma coisa ruim, ou você faz uma coisa pior ainda. Acabe foi, ele cometeu o erro não só de ter a cobiça, mas de não assumir, de indiretamente forçar a barra, né, assim, ficar com, né, fazendo a greve de fome lá, assim, tudo, e Jezabel fala assim: que é seu problema? Ah, tá, eu vou pegar para você. Então, é pior ainda quando uma criança, quando, seja quem for, é o homem, é a mulher, é alguém que não tem ou a coragem ou o poder de fazer alguma coisa, fica puxando por trás, né? Isso a gente precisa entender, isso muito forte, que Deus abomina a cobiça, Deus abomina as ações, mas Ele abomina mais ainda quando você não assume e quando você deixa para outra pessoa fazer por você. Assim, a atitude de Acabe aqui é muito desprezível, né? Porque ele vai, faz oferta para Nabote, Nabote não quer entregar a herança, e Acabe, em vez, assim, né, ele poderia ele mesmo ter praticado o mal, não, ele não faz, mas ele deixa para a esposa fazer. Então é uma atitude realmente muito desprezível. Mas o que eu quero enfatizar hoje é como um governo, e lembra assim, isso pode ser aplicado ao governo secular, nós sabemos que isso acontece, né, talvez não de uma forma tão desmascarada, mas isso aqui é a manifestação do reino, do governo humano, separado de Deus. Eu quero que vocês, a gente nem vai abrir lá, mas eu quero que vocês lembrem quando o povo pediu a Samuel um rei, lá em 1 Samuel. Eles estavam sendo governados por juízes. Samuel tinha sido um juiz e um profeta, tinha sido um juiz muito bom, mas depois, quando ele estava velho, estava vivo ainda, mas estava velho, ele deixou as coisas nas mãos dos filhos. E os filhos de Samuel, como aconteceu com os filhos de Eli, os filhos de Samuel não seguiram nos seus caminhos. Então, os filhos de Samuel estavam fazendo coisas erradas, e o povo chegou e falou assim: olha, esse negócio aí, uma hora tem um juiz bom, uma hora tem um juiz ruim, e parece que não resolve muito problema. A gente, no fim, vamos fazer como as outras nações. Todas as nações têm um rei, a gente quer ter um rei também. E Samuel ficou muito bravo, mas depois Deus foi falando com ele, e aí Deus falou assim: olha, você vai dar um rei para eles, mas você vai falar antes que jeito que é o rei que vocês vão ter. E a gente depois, assim, estudando a história, como Davi depois veio a ser rei, segundo o coração de Deus, falou assim: mas Deus queria que tivesse rei ou não queria? Assim, essa passagem de Deus ficar bravo porque eles pediram um rei, e depois Saul não foi bom, mas depois Davi foi um rei, segundo o coração de Deus, a gente até fica assim meio perplexo, mas Deus ficou bravo, Deus falou que eles iam ter um rei ruim, mas depois Davi foi um rei bom, e ele até foi, assim, aquele que mostrou realmente como seria o reino de Deus. Como que é? Deus queria um rei ou não queria um rei? E na verdade o que Deus quer é o reino dele. Deus quer o governo, ele não governa diretamente do céu, ele quer que nós reinemos, tanto é que até no reino eterno, nós fomos chamados, a noiva de Jesus foi chamada para sentar no trono junto com Jesus e reinar. Então é propósito de Deus ter um rei, é propósito de Deus a gente reinar junto com ele. O maior cumprimento do reino de Deus no Velho Testamento foi no tempo de Davi, e a primeira parte do reinado de Salomão, que foi até uma figura de Jesus. Então, Deus quer um reino, o reino de Deus. O que é um reino? O reino é uma forma de governo que tem um rei. Ah, mas o rei é Deus. Sim, o rei é Deus. Mas em toda a história do povo de Deus na terra e como Deus vai agindo, você percebe claramente, Deus quer que o homem reine. Deus colocou toda a criação debaixo de Adão. Deus nos criou para sermos reis. Ele nos criou para reinar. Então, tem um governo de Deus que é exercido em comunhão com o homem. O homem senta junto com Deus no trono. Tudo isso faz parte do propósito de Deus. Então, estou falando tudo isso para falar. Acabe e Jezabel são reis, rei e rainha, são os governantes de Israel. Israel representa, Israel é o povo de Deus. Nós não estamos falando sobre hoje as nações seculares. Eles representam o governo do povo de Deus. Só que o governo do povo de Deus pode cair nessa situação. É isso que eu quero dizer. O povo de Deus hoje, a igreja, pode ser governado também por Acabes e Jezabéis. Entenderam? Então isso aqui a gente tem que aplicar para nós e não vamos ficar só apontando o dedo. Acabe pode ser você, pode ser eu, Jezabel pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Isso aqui não é uma coisa assim que nós estamos falando, é um absurdo, é uma coisa, como é que chegou nesse ponto? Então lembra só rapidinho comigo o que aconteceu. Acabe queria a vinha do indivíduo chamado Nabote. Ele foi conversar até educadamente com Nabote. Começou bem. A cobiça, primeiro você fala assim, vou, eu quero adquirir de um meio lícito, né? Eu quero isso aqui para mim. Então primeiro você começa dos caminhos certos, mas Nabote não quis. Eu vou voltar nessa questão. Por que Nabote não quis? Lembra que eu falei domingo passado? Ele era um homem temente a Deus. Ele não falou simplesmente, isso aqui é meu, eu gosto disso aqui. Ele se baseou numa lei de Deus. Ele falou assim, versículo 3, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Ele usou o nome de Deus, não por uma questão, vou usar o nome de Deus. Ele usou o nome de Deus porque tem uma lei de Deus nos livros de Moisés que fala sobre isso. Não é para entregar a herança. Eu vou voltar nisso depois, mas agora eu só quero chegar na história e mostrar esse erro do governo humano. Então, Acabe queria a vinha de Nabote. Nabote não quis dar por uma razão correta, por uma razão baseada na lei de Deus, não foi só porque ele quis. Aí Acabe fez toda aquela cena na casa dele. Jezabel falou assim, ué, você é o rei, você pode ter tudo que você quiser, você fique tranquilo aqui, eu vou pegar a vinha para você. Então ela fez algo também que provavelmente ela era acostumada a fazer, e ela pegou, versículo 8, ela escreveu cartas em nome de Acabe. Ela faz tudo como se fosse Acabe fazendo. Ela escreve cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, mandou as cartas aos anciãos e nobres que havia na cidade de Nabote e habitavam com ele. Então, aqui também nós temos uma situação onde as autoridades da cidade de Nabote também não levantaram nenhuma... que isso? Isso aqui é uma coisa errada. Como assim? Não perguntaram, não questionaram, cumpriram a risca do jeitinho que ela mandou. E o que, que ela mandou fazer? Ela mandou fazer uma reunião solene, como se estivesse fazendo no nome de Deus... congregar toda a cidade, falou assim, olha, isso aqui é uma situação muito séria, nós precisamos fazer uma assembleia aqui, porque aconteceu uma coisa muito grave. Não sei se quando proclamaram a reunião, alguém já soubesse assim do que se tratava, mas eles chamavam, convocaram uma reunião, já tinham preparado testemunhas falsas, Então é outro sinal assim, de que tinha assim, que situação corrupta que você consegue achar no meio do povo de Deus, duas pessoas que vão falar uma coisa completamente falsa. Mas eles vão fazer as coisas, e olha como, e isso mostra como o homem, olha assim, eles estão fazendo todas as coisas pelas vias de autoridade. Eles estão fazendo todas as coisas de acordo com a lei de Deus, fazendo uma coisa absurda, um assassinato em sangue frio, estão fazendo uma coisa horrível, contrário à vontade de Deus, mas usando autoridades constituídas por Deus e usando a lei de Deus. O que é a lei de Deus que eles estão usando? Ninguém pode ser condenado, está escrito na lei de Moisés, ninguém pode ser condenado a não ser por duas ou três testemunhas, ok? Então eles vão pegar duas testemunhas, mas vão pegar testemunhas que vão falar uma coisa errada, vão falar uma mentira. Então eles estão quebrando a lei de Deus, que os 10 mandamentos falam assim, não darás falso testemunho, é um dos 10 mandamentos. Não matarás, é um dos 10 mandamentos. Não roubarás. Oh, quantos mandamentos que eles estão quebrando? Só ali falei 3. Estão quebrando 3 mandamentos explícitos dos 10 mandamentos, mas usando os caminhos normais. E gente, mais uma vez, que coisa absurda. Na igreja não acontece isso. Eu jamais faria isso. Calma. Quando você quer, eu falei semana passada, o poder da cobiça, e lemos no Novo Testamento onde fala como a cobiça luta contra o Espírito, como a cobiça pode levar a gente a fazer coisas que a gente mesmo não quer. A cobiça, se você alimentar, se você deixar conceber na sua vida, como fala em Tiago 1, essa cobiça leva você, domina você, você não consegue segurar. Existe um momento, né, naquele livro A Patrola de Deus, ele mostra claramente como situações que entram na sua vida, existe um momento em que é uma tentação. Na tentação você busca poder de Deus e resiste à tentação. A tentação em si não é pecado. Você ser tentado, né, você querer uma coisa que você não quer, que você não tem, você querer possuir, isso é uma tentação. Isso passar pela sua mente, isso passar pelo seu coração, enquanto é uma tentação, não é pecado. Mas Tiago fala assim, quando a tentação, a cobiça é concebida, o que quer dizer isso? Você recebe, você acolhe, você alimenta, e depois vai chegar um momento que nem que você queira, você não para mais. Tem uma hora que você não consegue impedir mais. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Tem muita gente, assim, é uma tendência humana, fala assim, não, isso aqui eu vou olhar só um pouquinho, eu vou pensar só um pouquinho, eu vou fazer algo só um pouquinho, mas eu sei que não é de Deus e eu sei me segurar, eu sei me segurar. Não, você alimenta, vai chegar um momento que você não consegue segurar mais, entendeu? Então, a cobiça é algo que tem, porque ele é alimentado por forças satânicas, então a cobiça vai chegar a um ponto em que você não consegue dominar mais. Então, por causa disso, e a gente tem exemplos modernos, a gente tem exemplos contemporâneos, e provavelmente tem até exemplo na sua vida, né? Em que a gente começa a torcer a palavra de Deus para se adequar aos nossos desejos. Foi isso que eles estão fazendo aqui. Aqui é um absurdo, chegaram, né, a uma situação extrema, mas o que eu quero dizer é que isso em menores graus pode acontecer com qualquer um de nós, em que a gente pega, segue os princípios da palavra de Deus, estão fazendo, faz um julgamento, leva Nabote lá, e o que eles falaram dele? Versículo 10, vocês vão pregoar, versículo 9, pregoar um jejum, põe Nabote diante do povo, coloca dois homens, ela já fala na carta, né, filhos de Belial, pega dois sujeitos que não prestam, né, filho de Belial, essa palavra Belial significa imprestável, que não presta, que não tem valor, né? Então, pega dois sujeitos que você já conhece, que não tem moral, que não tem princípios, que não tem consciência, pega dois sujeitos, já dá instrução, logicamente deve ter dinheiro aí, né? Paga, né, para que eles falem isso, né? Eles vão testemunhar dizendo: ó, esse sujeito aqui, Nabote, blasfemou contra Deus e contra o rei. Agora, gente, pensa só um pouquinho comigo. Isso aqui é um pecado que, evidentemente, a responsabilidade é de Acabe e Jezabel. Concordam? Esse pecado, esse ato que eles estão... Tanto é que Elias vai chegar para Acabe e vai falar: ó, porque você fez isso, o juízo de Deus vai cair sobre você. Mas só por um momento, eu queria que vocês entendessem que todas as pessoas, e isso é importante para a gente entender esse princípio também. O que, que você acha? Aqui não está falando sobre o juízo de Deus sobre as outras pessoas. Mas claramente, todas as pessoas que participaram desse processo foram também condenados por Deus. Por quê? Anciãos e líderes dessa cidade sabem muito bem que estão fazendo um ato contrário à vontade de Deus. Cada um com sua responsabilidade. Maior responsabilidade acaba em Jezabel. Em segundo lugar, as autoridades da cidade sabem muito bem que estão fazendo uma coisa errada. Terceiro lugar, isso aqui é uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Pode ter certeza que nessa assembleia geral, todo mundo ali sabia que estava acontecendo um crime, porque todo mundo conhece Nabote. Nabote, pelo que ele demonstra aqui, é um cara que teme a Deus. Como que eles vão, como que dois sujeitos vão falar: esse homem blasfemou Deus e o rei? Todo mundo sabia que Nabote não fazia isso. Poderia ter levantado outras testemunhas e falar assim: peraí, eu quero dar testemunho desse homem. Esse homem nunca fez isso. Ninguém falou nada, ninguém abriu a boca. E tem muitos exemplos na história. O que aconteceu na Alemanha nazista? O que aconteceu em muitas outras épocas da história, quando o mal começa a governar e as pessoas que poderiam fazer alguma coisa, até com risco de vida, mas não fazem nada? O que, que nós precisamos fazer? Tem uma frase famosa, não sei se é eu não me lembro quem que é assim, mas tem uma frase famosa que fala assim, eu não vou nem saber repetir a frase, mas é mais ou menos nesse sentido: você, para apoiar o mal, você não precisa fazer nada, é só ficar calado. Para apoiar, para fortalecer o mal, você não precisa fazer nada, é só ficar calado, quieto, passivo, não fazer nada. Então, eu queria que vocês imaginassem essa cena aqui. As autoridades que receberam a carta estão fazendo uma coisa consciente, sabem muito bem que receberam uma ordem para fazer uma coisa explicitamente má. Agora, o povo da cidade que não viu a carta, mas eles sabiam quem era Nabote. Então, todo mundo assistiu, todo mundo ficou calado, todo mundo viu uma atrocidade, viu uma coisa horrível acontecendo. E não pensemos nós, que na nossa geração não vai acontecer coisas assim. À medida que as coisas vão se avolumando, à medida que o mal, a gente já vê sinais de muitas coisas que estão acontecendo, nós vamos enfrentar desafios assim. Não é fácil. A gente podia falar assim: meu Deus, eu vou me levantar contra Acabe e Jezabel? Eu vou me levantar contra essa ordem, eu tenho que ficar quieto, eu não concordo, mas vou ficar quieto. Então, são situações que Deus nos dê coragem, né? Porque em tudo isso aqui, nós temos um governo que deveria ser um governo para apacentar, um governo para representar a vontade de Deus. Deus coloca governos, Davi respeitou o governo de Saul, que não era, né, ele chegou a um ponto de não ser mais, nem Deus estava com ele mais, mesmo assim, tem um exemplo muito claro na Bíblia de como Davi respeitou Saul até o dia da morte dele, não se levantou contra ele, mas claramente Saul não era um homem que estava sendo mais governado por Deus. Então, nós temos tudo isso, tem que saber como não tomar as coisas nas nossas mãos, mas ao mesmo tempo nós precisamos identificar, nós precisamos saber o governo que faz isso, o governo que oprime, o governo que tira as coisas, né? Então, isso representa o governo humano. Todo governo, agora a gente... Escute uma coisa, assim, as coisas de Deus são assim, não tem meio termo, tem muita mistura, mas no fim das contas, ou nós estamos representando o governo de Deus, se Deus nos deu alguma autoridade, alguma coisa para fazer na casa dele, na nossa... Eu falo assim, todo mundo é chamado para ser líder de alguém, em algum lugar, não existe... Tem os grupos, né, por exemplo, o G12 e outros, né, outros movimentos, eles ensinam isso e é verdade. Todo mundo na igreja é chamado para ser líder. Não existe alguém que vai assim, não, eu sou chamado para ser liderado, eu não tenho nada para fazer. Não existe isso. Pode ser que você não seja chamado para ser pastor, pode ser que você não seja chamado para alguns tipos de liderança. Mas todos nós lideramos alguém, alguém está sendo influenciado por nós, nós temos que influenciar os outros, irmãos, nós não temos, não existe essa possibilidade no seu serviço, se você dá aula, se você está no emprego, se você tem algum círculo de influência, Deus está chamando você para liderar pelo menos uma pessoa. Dentro da família, todos nós somos líderes. Então, todos nós somos líderes, ponto número um. Ponto número dois, ou nós vamos liderar dentro da vontade de Deus para trazer o reino de Deus, ou nós vamos liderar para ser governo humano, isso dentro da igreja ou fora, não tem diferença. Em algum lugar, de alguma maneira, você pode estar fazendo o que Acabe fez. Você quer sua vontade, você fica cutucando, fazendo birra, tentando fazer alguma coisa para que sua vontade seja feita, ou explicitamente, ou ocultamente, nós temos cobiça, nós queremos que a nossa vontade seja feita, e se nós usamos qualquer poder, que seja instantâneo de poder, qualquer poder que você tem para liderar alguém, para influenciar alguém, para pressionar alguém, qualquer tipo de poder que você tem, se você está usando para sua cobiça, você está participando de um governo humano como Acabe e Jezabel. É sério isso. Isso não é uma coisa leviana, não é uma coisa assim, isso aqui é muito sério. Ou nós vamos governar para Deus, ou nós vamos governar para nós mesmos. E Acabe e Jezabel mostram o que é o governo para si mesmo e como isso destrói. Então, só rapidamente eu quero falar sobre essa questão da herança de Nabote. Por que que Nabote falou assim, guarde-me o Senhor que eu te venda a propriedade, a herança de meus pais? Então eu vou ler, assim, eu vou ler rapidinho alguns textos, eu quero que vocês vejam isso. Eu sempre dou a minha sugestão, isso pode ser aplicado de tal e tal forma, mas eu reconheço que tem muitas coisas que Deus não revelou ainda e que Deus ainda pode dar muito mais luz sobre isso, porque Deus colocou as leis e as coisas do Velho Testamento, como eu falei, tudo que Deus fez com o povo de Israel no Velho Testamento era para nos mostrar como é o reino dele. Como é o reino dele. Então, tinha uma lei, eu vou ler dois versículos rapidinhos no Velho Testamento, é tudo no Velho Testamento, mas dois nos livros de Moisés e depois dois ou três nos profetas, para mostrar a importância que Deus dava, para vocês entenderem que Nabote não estava simplesmente dizendo, isso aqui é meu, eu não dou para você. Poderia até pensar assim, poxa, Nabote, venda a sua propriedade para o rei. Ele ofereceu, no versículo 2, ele ofereceu pagar com bom valor. Nabote podia ter falado assim, então, já que o senhor está querendo tanto, me dê o dobro do valor. Ele podia ter sido um judeu, né? Ele podia ter sido um judeu e ter negociado assim, um valor alto. Ou o rei também falou assim, ou se você não quer em dinheiro, eu te dou outra vinha melhor, porque eu quero essa vinha, está perto da minha casa, eu quero. E a gente tem falado assim que a definição da natureza eros, a definição daquilo que representa o contrário da natureza de Deus é eu agora, tudo que a gente está buscando com isso em mente, nós estamos servindo ao Eros que vem de Satanás e que é o princípio de vida contrário a Deus. Então a gente tem que perceber essas coisas. Então Nabote não estava simplesmente dizendo eu gosto daqui, é tradição minha, eu sou obstinado, não vou ceder a minha propriedade. Não era simplesmente isso, era uma lei de Deus. Então vamos lá, Levítico 25. Eu só vou pegar um versículo aqui, mas o capítulo 25 de Levítico explica toda a política de Deus em relação à terra. E era uma coisa assim bem interessante, porque quando eles entraram na terra prometida, Deus, esse aqui é Levítico, é antes de acontecer isso, mas quando eles fossem entrar na terra prometida, Deus iria dividir toda aquela terra lá por tribos. Eles eram 12 tribos, então eles iam separar a terra pelas tribos, e cada tribo e cada família dentro das tribos ia ter uma herança, ia ter uma propriedade. Então eu só vou pegar o versículo 25, 23. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha, Deus está falando, a terra é minha. Gente, isso aqui é muito importante. O princípio de tudo na lei de Deus é nada é nosso. E se de alguma maneira você foi induzido a pensar que 10% do que você ganha, do que você tem, pertence a Deus e 90% a você, você está totalmente errado. Porque as pessoas gostam, assim, eu vou falar uma coisa primeiro assim, não existe dízimo no Novo Testamento. Ai, que bom, não precisa mais dar 10%, né? Não existe dízimo no Novo Testamento. Aí vem uma outra frase que vem depois, qual que é? 100% pertence a Deus. 100%. O princípio de dar 10%, que é do Velho Testamento, e na verdade quem estuda o Velho Testamento, já fizeram cálculos, né? nem segui isso exatamente, mas eles fizeram os cálculos, tudo que Deus manda, dá tanto para o sacerdote, aí você tem que dar a primícia da sua criação, e tem que dar mais isso, e quando tem a colheita, tem que pegar a primícia da colheita, né? Dos grãos, e então você vai somando. No Velho Testamento não era 10% também não. Dizem que dava, não sei se é 30%, 25%, dava sim uma porcentagem bem maior, se você for somar todas as coisas que eles tinham que dar ao Senhor. Então, no Novo Testamento, só aumentou um pouquinho, né? De 30 passou para 100, né? Então, tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, Não tem essa, assim, a gente tem assim, aquela sensação, bom, né, recebi meu salário, já separei dízimo, se eu sou bem assim dedicado a Deus, eu até coloquei umas ofertas a mais para missões, para mais alguma coisa e tal. Aí, assim, o resto agora eu me sinto totalmente liberado, totalmente assim, com a permissão de Deus, de assim, com cuidado, talvez até com oração, fazer o que eu quero. Não é assim, a gente tem que perguntar tudo que nós vamos fazer, tem que perguntar para Deus. Deus, mas tem que perguntar tudo, tem que consultar, tem que realmente ver se Deus está aprovando. Isso é a vida, isso é assim, a terra é minha, o que produz a terra é minha. Agora, isso aqui não é só material. Eu penso que a herança que Deus dá, assim, se você for aplicar no Velho Testamento, era uma terra. Eles eram uma nação, tinham uma terra, eles tinham essa terra como herança. Quando a pessoa ficava aí, esse capítulo todo vai explicando, mas quando a pessoa, se a pessoa ficasse endividada, e o único jeito que eu tenho é vender minha terra, senão eu não consigo pagar minha dívida. Então eles vendiam a terra, só que para eles toda venda era um aluguel. Na verdade, assim, não existia venda. Toda venda de terra era um aluguel, porque de 50 em 50 anos tinha o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu, todas as vendas eram desfeitas. Sabe assim, ah, eu compro, na cidade não, na cidade você podia comprar uma casa, mas toda a terra ela voltava para o dono original, porque Deus queria que a herança, primeiro assim, essa terra não é de vocês, vocês não podem fazer do jeito que vocês querem. Então, e aí tinha que fazer assim, por exemplo, se faltasse 20 anos, agora assim, já passaram 30 anos do último jubileu, faltam 20 para o próximo. Então o preço tinha que ser de acordo, era mais barato, porque eu estou te vendendo, mas você vai poder usufruir só 20 anos. Se faltasse 5 anos, tinha que, né, assim, então o preço era de acordo com quantos anos que faltavam, mas a terra tinha que voltar, e a razão disso é que Deus estava falando, a terra é minha e ela não vai sair. Agora o outro texto é Números 36, vai lá, Números 36, versículo 7... Até foi o caso de uma família que tinha só, a família, né, os pais, só eles tiveram 5 filhos, mas nenhum homem. Todos os filhos eram filhas, né, eram mulheres. Então, eles falam assim, e agora? A herança que os pais iam receber, que passariam para as filhas, iam sair da família, porque eles, as 5 filhas iam casar e a herança delas iria para o marido, e isso significa que a herança sairia da família. Aí ele coloca aqui no versículo 7, a ordem de Deus é assim, ó, elas podem casar, mas só se for gente dentro da mesma tribo. Não pode casar com gente de outra tribo. Por quê? Que Deus não queria que a herança saísse. Versículo 7. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Então, Deus deu a herança, Deus repartiu uma herança para cada tribo e não era para a herança sair. Então, por isso Nabote estava falando, Deus que me guarde de qualquer tentação, não me ofereça dinheiro, é isso que Nabote estava falando com Acabe, não me ofereça dinheiro porque eu não vou fazer isso, isso aqui é a herança que Deus deu para meus pais e eu não vou vender. Bom, a minha pergunta sempre é, o que isso representa para nós hoje? Porque hoje você pode vender suas propriedades, não tem problema nenhum, se você precisar vender, venda, e só tem que sempre entender, 100% do que você possui, 100% das suas propriedades, 100% dos seus ganhos, 100% do seu tempo, 100% do seu tempo, que é o maior recurso que nós temos, 100% dos seus talentos, 100% dos seus dons pertencem a Deus. Então a gente tem que sempre perguntar: Deus, o que que o Senhor quer? Então, vamos lá para o profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 45. Ezequiel profetizou durante um tempo em que o povo nem estava mais em Israel, né, na terra deles. Eles estão em Babilônia. E então eles estão no período do cativeiro. E nesse tempo, né, que a maior parte do livro de Ezequiel, ele está falando sobre o juízo de Deus e como Deus veio e trouxe esse juízo sobre a nação de Israel. Então a maior parte do livro fala sobre isso, sobre o juízo de Deus, sobre o porquê que isso veio, fala, né, tem algumas promessas. Mas aí no fim, os últimos 9 capítulos, de 40 a 48, os últimos 9 capítulos de Ezequiel, ele descreve, ele recebe uma visão, e ele descreve um novo templo, uma nova cidade. Ele começa a falar de tudo, como vai ser quando Deus restaurar o seu povo. E ele, até que assim, até quando eles falam assim, o templo de Ezequiel, tem gente que acha que isso é uma profecia que fala que os judeus agora, na nossa geração, vão reconstruir o templo, vai ser desse jeito, ou vai ser no milênio. É difícil às vezes até saber, porque quando o povo voltou de Babilônia, eles não fizeram um templo aqui, ele fez algumas modificações, tem várias coisas diferentes aqui. Isso não aconteceu quando eles voltaram de Babilônia, isso aqui. E depois ele até tem Ezequiel 47, que fala do rio de Deus, que é semelhante a Apocalipse. Então você vê que ele está profetizando sobre restauração, sobre o que Deus pretende fazer no futuro. Então, sem entrar em muita coisa, só queria dar essa ideia, porque nós vamos ler dois textos falando de como que nessa restauração o povo de Deus não vai cometer os mesmos erros. E eu só queria chamar a atenção para dois textos aqui que falam sobre essa questão da herança, só para vocês entenderem que Deus dá muita importância para isso. Então, tem na lei de Moisés, não era para desfazer da herança, e tem nessa promessa que Deus fez questão, nessa visão de Ezequiel, falar assim: olha, no futuro, quando for ter a restauração, for tudo do jeito que eu quero, o reino de Deus realmente funcionando na terra, como que vai ser essa questão de herança? Então, dois textos, um em 45, Ezequiel 45, versículo 8. Nos versículos anteriores ele tá colocando uma terra, ele fala assim: vocês vão separar uma parte da terra para o santuário, uma parte da terra para os sacerdotes, e uma parte da terra vocês vão dar uma herança específica para o príncipe, que seria o rei, né? Para o príncipe, vai ter uma terra, vocês vão dar essa terra para o príncipe. Versículo 8: esta terra será a sua possessão, a possessão do príncipe em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Então ele está dizendo assim: ó, separe uma terra, dê para o príncipe, e o príncipe que fique só com aquela terra, ele não vai tomar mais terra do povo. Eles nunca mais vão tirar a terra do povo. Versículo 9: assim diz o Senhor Deus, basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência, a desolação, praticai juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Entenderam? Então, ele está falando muito claro: olha, o rei nunca mais vai pegar, nunca mais vai cobiçar, nunca mais vai pegar a herança do meu povo. E no próximo capítulo, 46, ele repete, 46, 18. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os afastará da sua possessão, da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Ok, então aqui a pergunta é, qual é a aplicação? Como que a gente vai entender isso? Mas isso aqui é muito forte, ele fez questão de frisar isso, de dizer, olha, no meu reino, do jeito que é o governo que eu quero no meu reino, os príncipes, as autoridades não vão tomar a herança do meu povo. Ok, se a herança hoje não é mais terra, o que que é? De que jeito que os líderes, os governantes, nós mesmos, quando nós assumimos alguma posição de líder, como é que a gente oprime? Como é que a gente toma a herança de outras pessoas e pega para nós? Porque não é uma coisa assim, rei Acabe tem tanta coisa, e ele tem que querer a vinha do coitado de Nabote? Ah, eu vou dar uma outra, não, mas aquela herança é dele. O que Deus está falando tem algo insubstituível. Tem algo que Deus deu para você que é insubstituível. Você não pode ceder, você não pode abrir mão. Eu não sei se eu estou entendendo assim, como aplicar isso. Eu queria que vocês entendessem que tem alguma verdade escondida aqui que é muito importante. Tem Nabote, ele tinha uma vinha que ele falou assim, Deus Jeová me proteja, eu não posso dar embora a herança dos meus pais. E isso significa que existe uma tendência, não é só de Acabe e Jezabel, existe uma tendência de liderança sufocar, oprimir, roubar algo que Deus deu de especial, de insubstituível para cada um de nós. Tem uma herança, tem algo que Deus deu para você, como eu falei, faz parte de tudo, 100% das suas possessões financeiras, de possessões materiais, mas muito mais, isso aqui, eu creio que a herança fala de dons, porque a Bíblia fala que Deus deu para cada pessoa no corpo de Cristo, Deus deu algo individual, especial, não é igual a mais ninguém, é singular, é único, e você não pode ceder. E uma das coisas, eu vi isso algum tempo atrás, sim, eu acho que tem uma aplicação, é que o líder, muitas vezes, ele pega todo mundo para fazer parte do sonho dele, mas Deus deu algo específico para cada um de nós. Na verdade, o sonho é de Deus, tem que ser de Deus, do plano de Deus, e Deus deu um sonho específico, não individual, para minha exaltação, mas Deus deu algo específico para cada um de nós, e se nós abrimos mão, se nós permitimos que o nosso sonho seja sufocado, que o nosso sonho seja vendido, eu te dou um outro sonho, eu te dou uma outra coisa no lugar, eu faço você funcionar nessa área, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Nós estamos vendendo a nossa propriedade. Deu para entender? É uma ideia, mas eu penso que pode ter muito mais coisas para a gente entender isso. Por que Nabote não podia vender a vinha dele? Por que ele pagou com a vida? Por que ele pagou com a vida? Porque ele não quis dar a herança dele, tinha algo importante, algo que Deus queria enfatizar, o que um governo humano faz, o que a cobiça dos outros pode fazer sobre nós, lembrando que eu não estou aqui promulgando uma ideia de de insubordinação, de desrespeito, de ataque à liderança. Não estou, né? Lembra de Davi e Saul. Lembrem que não estou falando assim de atacar, de rejeitar, de rebeldia, de nada disso. Mas Nabote, ele fez o que fez sem em nenhum momento ser rebelde. Nabote não foi rebelde. Ele falou assim: essa herança foi dada por Deus, eu não posso te dar. Eu não posso te dar. Então tem algumas coisas na nossa vida que nós não podemos abrir mão. Podemos ser pessoas submissas, podemos ser pessoas obedientes, podemos ser pessoas que temam a Deus, que não coloquem a mão sobre autoridades, respeitamos. Quem vai mudar? Quem mudou Saul? Quem tirou Saul do trono? Quem vai tirar Acabe do trono? Nem Elias que chegou para ele e vai falar a palavra de Deus, mas Elias não faz nada. Ele só fala assim: olha, Deus vai te julgar porque você fez uma coisa errada. Mas Elias não sai de Israel, fala assim: eu não vou ficar mais nessa igreja, eu não vou ficar mais nesse povo, não vou ficar mais. Elias não faz nada disso, nem ensina outras pessoas a fazer. Mas Deus, de tudo, Acabe já estava ajuntando o juízo de Deus fazia tempo, não foi só por causa de Nabote. Mas se tem uma coisa que vai fazer Deus se levantar e manifestar seu poder, é quando alguém que é poderoso oprime alguém que é fraco. Isso faz Deus ficar irado. Então, o governo humano, seja secular, seja na casa de Deus, seja numa família, muitos pais de família, pais e mães, muitas pessoas têm sufocado os filhos. Eu estou falando, toda forma, se você está buscando uma cobiça sua, se você está governando em favor de si mesmo, o que Jezabel falou com Acabe? Você é rei ou não é rei? O que ela quis dizer? Você pode ter tudo que você quer. O cara não quer dar? Mate. Você é rei. Você não precisa respeitar ninguém. Você que é o dono. Isso é governo humano. Isso é governo humano. São minha propriedade. As pessoas são minhas. Os filhos são meus. Vocês entenderam? Não tem nada que é nosso. Seu dinheiro não é seu, não é meu. Suas propriedades, minhas propriedades não são nossos. As famílias não são nossas. Os talentos não são nossos. Isso é reino de Deus. Reino de Deus é governando, sim, debaixo da ordem de Deus, fazendo a vontade de Deus, não seguindo os nossos próprios desejos, não governando em favor próprio. Em favor próprio. Acabe fez uma coisa horrenda, sim, mas muitas coisas que nós fazemos são o mesmo espírito. Eu uso algum poder que eu tenho, mas para benefício próprio, causa própria. Tudo que nós fazemos em causa própria está participando desse tipo de governo, está participando do reino humano que no fim mata e desapropria e pega o que não é nosso e pega para si mesmo. Então, irmãos, é muito sério isso, é muito sério. Deus está mostrando com Acabe e Jezabel o que acontece quando o homem senta no trono. E tem o homem que senta no trono dos governos seculares, né? Escolha lá seu candidato, vote em um deles, seja responsável, ore, busque a Deus, mas você vai descobrir que todos eles, né, se tiver alguém que tem temor de Deus e que você consiga ver que alguém não vai governar em favor próprio, lógico, vamos tentar apoiar. Mas de maneira geral, o que você vai encontrar na política? Todo mundo, né, acaba governando em favor próprio, em maior ou menor escala, em maior ou menor grau. Agora, na casa de Deus tinha que ser diferente. No reino de Deus tinha que ser diferente. Vamos orar, não criticar, mas vamos orar, venha o teu reino, estabeleça pessoas no governo, coloque pessoas, e que o meu coração, que o seu coração seja diferente, porque nós também estamos contaminados com isso. Nós também queremos coisas em favor próprio. A gente critica outras pessoas que foram expostas, mas a gente não entende que nós temos a mesma raiz no nosso coração. Então, quando nós pedimos para que Deus traga o seu reino, para que Deus mude as coisas, nós estamos orando nesse sentido. Tira Acabe e Jezabel do trono, tira dentro do meu trono, tira dentro do meu coração, e vamos crer que Deus pode fazer uma grande mudança, e o mundo verá o reino de Deus, que é totalmente diferente do reino do mundo. Antes de Jesus voltar, nós teremos demonstrações, pessoas agindo em favor da causa de Deus. Por isso que as pessoas que a gente admira, pessoas que dão exemplo, como Madre Teresa e outras pessoas, você fala assim, isso sim, isso é alguém que está fazendo alguma coisa, está doando a vida, para não para a causa própria, mas para a causa de Deus. Senhor, nós pedimos misericórdia sobre a nossa própria vida, Senhor, sobre a tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revele onde nós estamos sendo ainda governados pela cobiça, como nós estamos ainda buscando, às vezes, pegar algo de outra pessoa. Nós queremos que outras pessoas nos sirvam, queremos que outras pessoas nos ajudem, e às vezes nós estamos arrancando a herança delas, quando o Senhor tem algo específico para aquela pessoa fazer. Ó Deus, mostra-nos melhor o que é essa herança que o Senhor deu para cada um, e como nós podemos ser fiéis a Ti, Senhor. Às vezes, até naquele exemplo do Velho Testamento, eles vendiam temporariamente a herança, porque estavam numa situação, precisavam fazer. Às vezes nós deixamos a tua herança que o Senhor nos deu e vamos trabalhar para o rei do Egito, vamos fazer outra coisa para pagar dívidas, mas Deus, ajuda-nos a sair dessas dívidas. Ó Deus, ajuda-nos a sair dessa vida de ficar fora da nossa herança e ajuda-nos a encontrar a herança que o Senhor nos deu, aquela coisa única, individual e especial que o Senhor nos deu para contribuir para o teu reino. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Uma ótima semana e até domingo que vem, se Deus quiser.